10h35, muito bom dia para você que acompanha a programação da CBN. Pois é, hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022 e está no ar o CBN Paraná, que é o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Uma operação em Cruz Machado apreendeu cerca de 7 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Uma operação de grande porte realizada no último sábado no município de Cruz Machado, a cerca de 50 quilômetros aqui de União da Vitória, trouxe dados estarrecedores. Foram apreendidas aproximadamente 7 toneladas de alimentos impróprios para o consumo, entre eles carne de gado e de frango, colocando em risco a saúde das pessoas. Muitos desses alimentos estavam armazenados em locais não adequados ou com o prazo de validade vencido. Supermercados de maior porte e estabelecimentos comerciais como mercearias foram fiscalizados, totalizando 15 estabelecimentos abordados. A operação, autorizada pelo Ministério Público, contou com a participação das equipes da Secretaria de Saúde do Estado, Sexta Regional de Saúde do Paraná, Receita Estadual, Ministério do Trabalho, Prefeitura de Cruz Machado e Polícia Militar. Os agentes se concentraram principalmente na área central do município, mas duas fábricas de gelo em uma região mais afastada do centro foram interditadas, duas fábricas clandestinas. Além disso, um matadouro também foi interditado por condições precárias de funcionamento, completamente fora do padrão estabelecido pela vigilância sanitária. A operação, Lucia, se originou a partir de denúncias da própria população de Cruz Machado relatando o prazo vencido de alguns produtos e o mau armazenamento desses alimentos. Eu volto com você, Luciano.
Rafael, obrigado, Rafael, pelas informações. O mês de março teve chuva acima da média aqui no estado do Paraná, isso em praticamente todas as regiões. Em Maringá, por exemplo, o mês foi o mais chuvoso dos últimos 23 anos. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem mais informações. Gilson, bom dia.
Bom dia, Luciano. E é verdade, como diz Vinícius de Moraes em sua música com Elis Regina, as águas de março fechando o verão. E olha, põe água nisso. Segundo o CIMERPAR, o levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, em 11 estações meteorológicas, e foi divulgado o relatório no dia 1º, na última sexta-feira, mostra que em todas as cidades nas quais estão localizadas as unidades de levantamento do CIMERPAR, o volume de chuvas ficou acima da média histórica para o período. Maringá não tem estação meteorológica do CIMERPAR, mas, mesmo assim, a cidade teve um recorde de chuva no mês passado. No último mês, a cidade registrou 372,4 milímetros de precipitação, o maior volume dos últimos 23 anos, desde o início da série histórica do monitoramento, que começou em 1999. Até então, em março, é o março mais chuvoso da história de Maringá, o março que mais choveu foi em 2014. Naquele ano, a precipitação acumulada foi de 293,4, agora foi de 372,4. A título de comparação, a média histórica aí para o mês da cidade é de 122,7 milímetros em média. A situação bem diferente do mesmo período do ano passado, quando a grande maioria das cidades fechou março com chuvas. Mas não é só Maringá, não, que tem aí uma chuva histórica. É também a região oeste do estado. E Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, traz informações. Cris, bom dia para você.
Bom dia, Gilson, bom dia, amigos do CBN Paraná. Realmente, Gilson, isso aí é para valer, esse clima aí, para fazer valer a música lá de que as águas de março fecham o verão, como você falou, esse levantamento do CIMERPAR está apontando chuva acima da média em praticamente todo o estado. Só para se ter uma ideia, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, pouco antes das 7h30 da manhã de hoje, um temporal atingiu a cidade, deixou ruas alagadas, pessoas ficaram ilhadas pelas ruas do centro da cidade, avenidas lá importantes do centro que sempre tem acumulado de água, tem alagamento, então causou transtornos hoje já cedinho lá em Foz do Iguaçu. O acumulado ao longo dessa segunda-feira lá em Foz pode chegar a 63 milímetros, que é um volume considerável, né, para um único dia. E durante o mês de março em Foz, a precipitação acumulada em milímetros mais do que dobrou, ficando em 120%, e esse volume de chuva impacta na vazão das cataratas, que está acima do normal hoje, estimado em quase 1 milhão de litros de água por segundo, de acordo com informações que me foram passadas. Aqui em Cascavel, neste momento, está chovendo bastante também, a previsão é de chuva durante todo o dia, previsão de chuva também durante toda a semana, uma chuva forte aqui, inclusive eu tive que até mudar o meu local aqui, é onde eu faço essa entrada aqui para o CBN Paraná, porque o local que eu estava, o barulho da chuva é muito grande, trovoadas, e tem essa previsão de chuva aí durante toda a semana, aliás, para praticamente todas as regiões do Paraná, Luciana.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. E mudando de assunto, Cris, quer dizer que os idosos acima de 60 anos já podem tomar a segunda dose de reforço, que é a quarta dose da vacina anti-Covid aí em Cascavel, é isso? Bom dia para você, Cris.
Bom dia, Luciana. É verdade, aqui o cronograma de vacinação segue avançando aqui durante toda a semana aqui em Cascavel. Então hoje, como você já adiantou, os idosos acima de 60 anos que tomaram a terceira dose já pode tomar a quarta dose. O mau tempo aí deve atrapalhar um pouquinho, mas a vacinação segue durante todo o dia e durante toda a semana. Primeira e segunda doses para o público geral também estão liberadas, inclusive para os adolescentes. Para os idosos, a quarta dose está liberada para os idosos que tomaram a dose de reforço entre os dias 4 e 8 de dezembro. Então, quem tomou durante essa semana aí de 4 a 8 pode tomar a quarta dose hoje já, e por isso que eles estão liberando então a dose para durante toda a semana. Então, como eu disse, as aplicações vão até a sexta-feira. E só para atualizar aqui os nossos números em Cascavel, Luciano, nessa faixa etária de 60 anos ou mais, de uma população que é estimada em 42.033 cidadãos dessa faixa etária, já foram aplicadas 102.146 vacinas entre primeiras, segundas doses e doses de reforço. Isso aqui é aqui em Cascavel. E hoje, só reforçando também, o Paraná recebe mais 111.100 vacinas contra a Covid. Desse total, 94.300 são vacinas pediátricas da Pfizer e as demais 16.800 doses são da Janssen, que ainda aguardam a divulgação do informe técnico do governo federal para definir o público-alvo, o alvo para daí serem distribuídas. E lá em Ponta Grossa, a semana também é de vacinação, e agora para crianças e adolescentes. E o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Exatamente, né? Mais de 11 mil doses estarão disponíveis para imunização de crianças cadastradas de 5 a 11 anos, tanto para aplicação em primeira como também em segunda dose. Novos cadastros e demais faixas etárias que aguardam repescagem entrarão em futuras ações. Amanhã começa especificamente esta imunização para as crianças, recebendo a primeira dose, crianças de 5 anos, e também aquelas que receberam a primeira dose até o dia 12 de fevereiro, no caso, a segunda aplicação, né? Hoje, o cronograma da Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa prevê a aplicação de 1.500 vacinas para a segunda dose de pessoas de 12 anos acima, não, os adolescentes. A vacinação está acontecendo e segue até às 17 horas na Estação Arte, e não há a possibilidade de agendamento. O cronograma da Fundação Municipal prevê ainda, para o decorrer da semana, a aplicação de dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e recebeu a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 8 de dezembro. Para este grupo, a vacinação acontece na próxima quarta-feira, também na Estação Arte, o local que vem sendo adotado, inclusive, pela Fundação de Saúde, área central da cidade, né, para a concentração da imunização. Para este grupo, o agendamento será aberto logo mais às 14h no site da Prefeitura. Vacinação, portanto, avançando de forma significativa, e também no decorrer do dia, a Fundação Municipal estará apresentando os dados da cobertura vacinal, né, tanto para a dose de reforço, especificamente para crianças e adolescentes e ainda a população adulta aqui da cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E por falar em vacinação, Londrina vacinou mais de 1.300, ou melhor, mais de 3.400 idosos contra a gripe neste fim de semana. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. 3.422 idosos acima de 60 anos foram imunizados contra a gripe nesse sábado em Londrina. A maioria, 910 pessoas, tinha entre 65 e 69 anos. E foram vacinados também 192 profissionais de saúde, inclusive nos próprios locais de trabalho. Isso porque Londrina adiantou a campanha de vacinação contra o vírus da influenza. Agora, todas as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário podem ir até uma unidade básica de saúde, uma UBS, para se imunizar. E nesse caso, não é mais necessário agendar. A população atendida nessa primeira etapa da campanha soma aproximadamente 124 mil pessoas. A imunização também deve alcançar os idosos que estão em instituições de longa permanência, como também os acamados. O dia D está marcado para ser realizado em 30 de abril, mesma data em que crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos passam a ser atendidas pela ação. Professores, pessoas com comorbidades, população indígena e trabalhadores do sistema prisional também vão ser contemplados nessa etapa. E a população que não faz parte do público-alvo, que busca imunizante, devem ir aí até clínicas particulares. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Olha, dos 29, ou melhor, 29 dos 54 deputados estaduais, 29 dos 54 decidiram trocar de partido na janela partidária que foi encerrada na última sexta-feira. Desse total, 11 parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná decidiram se filiar ao Partido Social Democrático, PSD, do governador Ratinho Júnior, que busca a reeleição. Sendo assim, o PSD possui agora a maior bancada na Assembleia, com 15 deputados estaduais, seguido do Partido Progressista, o PP, com 6 deputados. Na sequência, aparece um Partido dos Trabalhadores, União Brasil e Republicanos, com 5 deputados cada. E 5 secretários de Estado pediram exoneração dos cargos na última sexta-feira, em cumprimento à legislação eleitoral, para que possam concorrer nas eleições de 2022. As exonerações dos cargos foram publicadas no Diário Oficial Executivo. No Paraná, deixaram os cargos de secretário Sandro Alex, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, Beto Preto, da Secretaria da Saúde, Neile Prevot, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o Valdemar Bernardo Jorge, da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, e o Marcel Micheleto, da Secretaria da Administração e Previdência. Já Márcio Nunes, até então secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, já havia deixado o cargo dias antes. No lugar dele, assumiu Everton Luiz da Costa Souza. No lugar de Beto Preto, foi nomeado para secretário de Saúde do Estado do Paraná o César Augusto Neves Luiz, até então diretor da secretaria. No lugar de Sandro Alex, foi nomeado Fernando Furiati Saboia, que deixa o cargo de diretor do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná. Neste caso, o DR terá como diretor Alexandre Castro Fernandes. Já para o lugar de Marcel Micheleto, foi designado o servidor Elisandro Pires Frigo, até que haja nomeação para o cargo. Para o lugar do Neile Prevot, foi nomeado para responder pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho o diretor-geral da pasta, Antônio Devecchi. Para a Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, foi designada a diretora-geral da pasta, Luíse da Costa e Silva Garnica. Continuaram como secretários do governo estadual Norberto Ortigara, da Agricultura e Abastecimento, João Evaristo De Biase, da Comunicação e da Cultura, o Augustinho Zucchi, Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Renato Feder, da Educação e do Esporte, Renê Garcia Júnior, da Fazenda, e Rômulo Marinho Soares, da Segurança Pública. E com estas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.